Começando Mais Elas, nesta tarde de sábado, Mais Elas que chega com a parceria de Loja Casarão Verde na Rua Capitão Schneider, em Canabarro. Também Univates, investir em você é uma grande ideia. E Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende em Teutônia e também na cidade de Lajeado. Nesta tarde, vamos falar sobre saúde, qualidade de vida, família, filhos. Vários assuntos em pauta, mas o principal deles é o verão, né? Está conosco o médico pediatra Fausto Steckel, que vai nos trazer inúmeras dicas nesta tarde no que envolve bebês, crianças e certamente muitas dicas também poderão ser utilizadas pelos adultos sobre as questões que envolvem o verão. Boa tarde, colega Miriam.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutor Fausto.
Boa tarde a todo mundo.
Bom, de volta ao Mais Elas, o Fausto, quando chegou em Teutônia, um dos primeiros compromissos dele foi vir ao Mais Elas, né? E agora já com uma caminhada de quanto tempo já atuando no município?
É, alguns meses, na verdade. Eu comecei aqui em novembro, meio que... Novembro de 2015. Mas assim, muito pouco, assim. Eu vinha, fazia um plantãozinho e ia embora. Março, que foi quando transferi a minha casa pra cá, e aí foi, acho que quando a gente gravou o programa foi em março também, e eu tava recém começando, era tudo novidade, né, assim, a cidade era novidade, o emprego aqui era novidade, e a população, a comunidade, enfim, era tudo uma coisa muito nova, porque eu morei 10 anos em Porto Alegre, que é uma coisa muito diferente, e vim pra cá, pra uma cidade muito menor, né, assim, e... Então, de março aqui, já vão aí...
Está ambientado agora, já...
Agora eu já sou quase um cidadão teutoniense, assim, né? Eu só quero ficar aqui agora. Antes eu pensava assim, não, eu vou voltar toda hora para Porto Alegre, vou ficar só lá. E agora eu cada vez quero menos ir para lá, quero ficar mais aqui em Teutônia agora.
Sabe que a gente ouve bastante sobre isso, né? Quem vem para Teutônia com o espírito de gostar de Teutônia, em geral...
Gosta muito,
é,
né?
É recebido, fica, né?
Mas eu acredito que não é só Teutônia, né? Eu acho que existe um movimento de busca pelas cidades do interior, mais calma, locais, assim, onde oferece um pouco mais de qualidade de vida,
de
tranquilidade,
com certeza,
né?
A gente tava até naquele evento esses tempos do Night Run que teve aqui e tava caminhando na rua, era umas 23h30, mais ou menos, e o comentário era, nossa, nós estamos caminhando na rua, sem nos preocuparmos em, né, com segurança. E isso a gente ainda pode dizer que tem aqui em Teutônia. E isso é muito bom, né? Isso não há preço que pague. E a gente não dá tanto valor quando a gente não se dá conta que a gente vive num lugar
um
abençoado.
Oásis.
Um oásis no meio do deserto. Eu falo que eu descobri um oásis no meio do deserto. As pessoas falam, nossa, doutor, mas tu te mudou pra Teutônia, que fim de mundo. Fim de mundo nada, são 100 quilômetros de Porto Alegre. Assim, aí o Porto Alegre é aeroporto, tá pro mundo, né? Então a gente tá 100 quilômetros do mundo. Teutônia é um lugar estratégico, eu tô muito feliz por ter vindo pra cá.
E falar em qualidade de vida, várias temáticas na área da saúde podem ser abordadas, porque... Para ter qualidade de vida, acredito que um dos primeiros ingredientes é a saúde. Sem saúde, complica. E quais os pontos, assim, agora entrando já um pouco mais na parte de crianças, quais são os principais cuidados, assim, que os pais devem ter nesta época do ano para que a saúde não fique comprometida?
Eu acho que o verão, ele é um pouco, às vezes, subestimado pelos pais, porque a gente pensa, tem até uns memes, assim, de pediatras, né? Assim, pediatra no verão é arrumadinho, bonitinho. Pediatra no inverno é descabelado. É verdade, a gente sofre muito mais no inverno, porque as crianças sofrem mais no inverno.
E ainda mais aqui no sul, né?
Mas o verão aqui não pode ser, né, não pode ser deixado de lado, assim, na questão de importância de promoção da saúde. O que, que a gente fala mesmo? É promoção da saúde, né? A gente não quer remediar, a gente quer promover a promoção da saúde, que significa a pessoa evitar, né, de ficar doente. Claro, para evitar ficar doente no verão é mais simples, talvez, que no inverno. Talvez por isso que seja essa subestimação. Mas o verão exige muitos cuidados, principalmente com as questões. Agora, final de ano, tem as questões dos fogos de artifício, né? Que é uma questão que eu, particularmente, não gosto, assim, não gosto de fogo de artifício, nunca mexi num. Creio que se eu mexer um dia, eu capaz de eu ficar que nem as crianças que a gente atende aí. Mas assim, é muito complexo isso, porque eu ouvi falar, eu nem tomei conhecimento, mas eu ouvi falar que existem fogos de artifício para crianças. E aí a gente acaba vendo assim que isso não tem como dar certo. Na minha cabeça não tem como dar certo. A gente, todo ano, assim, ó, não existe nenhum ano que a gente não veja atendimentos hospitalares que demandem alguma coisa sobre queimadura por fogo de artifício. Então, isso é o primeiro ponto, né? Assim, final de ano, queima de fogo de artifício, isso aí é uma coisa, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado. As queimaduras, elas, então, podem ser leves, né, que é a maioria, mas elas podem ser de segundo, terceiro grau, e isso acaba tendo um impacto na saúde da criança, né? Não só na saúde, mas na estética. A estética interfere na saúde psicológica, né, assim, mental da criança. Uma criança que tem uma queimadura de face, por exemplo, pode ficar com trauma durante o resto da vida. Vai ser um adulto frustrado com alguma coisa, assim, né? Alguma lesão, uma cicatriz, mancha, né? Claro. Então, assim, isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que prestar atenção. Eu percebi que aqui em Teutônia, no dia 31, foi o dia inteiro fogos de artifício, né, assim. Então, não sei se dava pra concentrar só na hora da virada. Eu acho que é uma questão de bom senso que a população ainda não tem.
É, e tem um detalhe assim, ó, quem é daqui, quem mora aqui há mais tempo, o que eu mais escutei foram comentários de que este ano foram menos fogos do que nos anos anteriores.
Nossa, então, eu já achei bastante esse ano.
Não, e a verdade entra na questão de novo da cultura, que a gente sempre toca nesse assunto, né? Enquanto um filho vê o pai fazendo, mesmo que ele não tenha acesso, né?
Vai querer repetir.
Ele vai querer repetir. Muitas vezes, longe dos pais, eles podem não estar usando o fogo adequado, né?
Com
o
certeza.
Fogo de artifício pode, vou comprar uma bombinha, né? E sem que o pai saiba.
Outra coisa que acontece bastante no verão são a exposição às águas, né? Então, piscinas, o próprio mar. E essa semana ainda tivemos notícia de caso de afogamento. Então, esta prevenção também é um detalhe, assim, que às vezes é tão simples, mas acaba sendo meio que negligenciado, porque é verão, é diversão, não vai acontecer comigo.
E o calor, né? Então a gente quer que as crianças não sofram com o calor, e a água é um bom,
refrescante,
com certeza. Então, na verdade, assim, a gente tem que separar em três setores, principalmente, né? A questão da água. A gente tem que separar na piscina, no mar e no rio. Eu ainda acho que o rio é o pior, assim, né? A gente sabe que os principais acontecimentos de afogamento é em rio, porque rio não tem a
questão de salva-vidas,
né? Então, assim, a gente não tem essa legislação para um rio, porque geralmente os rios estão em propriedades particulares, que não são próprias para o banho, então não existe uma legislação em volta daquilo ali. Então, às vezes, a gente invade uma propriedade, ou até vai na propriedade de alguém, e aquilo ali não está, né, montado uma estrutura para receber para o banho, né? Então, assim, essa é a pior. Teve, né, o caso agora do ator da novela, né, que morreu também, né? Então, na verdade, assim, o rio, ele é muito traiçoeiro. Tem correnteza, a gente não sabe as profundidades, a água é escura. Isso são os piores, assim, né? Então, assim, colocar uma criança num local onde tu não conhece, e por mais que tu conheça, colocar a criança num local assim é muito arriscado, né? Assim, a água, ela é muito traiçoeira. Então, assim, em questão de segundos que tu perde a atenção de uma criança, ela vai se afogar. A gente tem casos de afogamento em crianças em banheira de casa, assim, né? Com que...
Até em balde, né?
É, em balde, assim. Então, criança tem que ter dois segundos que a gente desvia a atenção, ela já se afogou. Então, partindo do pressuposto que não tem uma regulação, não tem alguém responsável, o rio acho que é o pior, né? Aqui acho que a gente tem alguma coisa.
Tem os arroios,
de...
né? Tem o rio Taquari, mas tem os arroios, né? Que são bastante frequentados, vários pontos. Então, até teve há um tempo atrás uma certa obrigatoriedade, se tentou implantar isso em alguns balneários para que tivesse salva-vidas. Alguns locais colocaram profissionais, inclusive, mas é aquela coisa, né? Um espaço delimitado, não tem como fazer isso em toda a extensão do rio,
claro,
né? Então, o risco vai se ampliar.
E a gente tem que lembrar da responsabilidade dos pais mesmo, né? Vamos levar o filho para a piscina, para o rio, por exemplo, que é bastante comum. O que a gente pode fazer nesse
Primeira
caso?
Primeira coisa é pensar na prevenção de novo, né? Sempre a prevenção. Então, a gente tem que pensar antes dos acontecimentos, obviamente. Prever isso, então, é uma coisa um pouco mais complicada, porque a gente vive numa cultura, como a gente falou antes, é uma cultura de mimetização. Então, a gente mimetiza o que as crianças fazem, o mesmo que os pais fazem. Então, se os pais vão lá e se atiram numa água, as crianças querem se atirar também. Acho que a primeira coisa para pensar numa criança é boia de braço. Boia de braço é fundamental. Não atrapalha a criança em nada, não é aquela boia que ele vai tirar porque tá no peito ou na barriga. Então acaba que é uma proteção muito melhor para eles, né? Assim, boia de braço, pelo menos a criança não vai afundar. Isso significa que ela vai ficar com a cabeça para fora, ela pode até engolir um pouco de água, mas ela não vai afundar a ponto de se afogar e perder, né, sinais vitais e acabar desmaiando e aí vindo a óbito. Então, na verdade, boia... Assim, ó.
É o ponto número um de prevenção.
Mesmo que ele diga que sabe nadar, mesmo, né? Porque tem aquela galerinha nadar com 7, 8 anos que diz que sabe nadar. E aí a gente acaba naquela história de, ah, deixa ele brincar e não põe, não obriga
a pôr. É só a gente pensar no ator esse da Globo que morreu. Assim, ó. Ele sabia nadar, era adulto e morreu. Então, assim, ó. A água é traiçoeira, né? Assim,
e
a gente
tem
não
o
pode
lado
confiar.
Assim, ó, os pais muitas vezes acham que, ah, eu estou de olho, eu estou junto, né? E saber nadar, o pai e a mãe saberem nadar, não significa que eles vão conseguir salvar o filho numa situação de emergência, porque é muito diferente essa situação. Quem pratica natação sabe que não é tão simples você carregar uma outra pessoa dentro de uma água numa situação de risco.
De correnteza.
Né? Exato. Né? Então, assim, e a pessoa que está se afogando, ela está agoniada, né? Então, inclusive...
Se debatendo,
exato,
né?
Exato. Inclusive,
vezes.
A recomendação, né, dos salva-vidas é que quem não tem experiência, não faça
salva.
Isso. Busque atirar uma corda, atirar alguma coisa para alcançar, para a pessoa se agarrar, mas que não se coloque a nadar e tentar salvar, porque já tivemos casos de pessoas que
se afogaram
assim,
foi...
tentando ajudar.
Não, recentemente teve um pai que morreu
exato,
tentando
acho que
salvar
foi estrela,
a filha,
o lajeado,
né?
Foi aqui na região.
E outra, a gente precisa pensar na questão psicológica. O pai, ele tá ali atordoado com a criança. Então, assim, ele não tá preparado também para encarar aquela situação. Ele tá com uma pressão psicológica muito grande.
Seria tipo um médico fazendo uma cirurgia de emergência no próprio filho.
É, a gente evita esse tipo de vínculo, né? Então, assim, tanto no salvamento, que é uma coisa bem, bem específica, né? Quanto na área profissional, com certeza.
Na sequência, vamos prosseguir com o nosso debate deste sábado, tendo como convidado o médico pediatra, Dr. Fausto.